Bonjour, mon ami. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Si você não se importa, farei mais uma introdução com sotaque français fajoute. Molière era dramaturgo francês do século XVII que contribuiu enormemente com a arte francesa. Mas claro que, sendo francês, uma de suas frases mais célebres tem a ver com comida. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. É preciso comer para viver e não viver para comer. Essa frase é uma crítica aos gourmands, que são contrários de gourmet, que comem por pura gulodice. A cultura francesa é uma mistura de diversas culturas agregadas desde o Império Romano. Na minha opinião, é uma das melhores culturas do mundo. O povo francês tem o dom de sempre pegar as melhores partes de cada cultura com que cruzou o caminho. A cultura também é formada por diversas personalidades. Não sabemos quanto de cada história é verídica. Afinal, a França sempre foi terra de escritores criativos e talentosos. Mas essas histórias com certeza ajudam a montar o povo e seus valores. É engraçado que mesmo com toda essa globalização, quando você vai ouvindo as histórias de 300, 400 anos atrás, você pensa, isso é tão francês. Vem aqui na mesa!
Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras. Et chez mon pâtissier, il n'y en a plus, c'est vendu.
E aí, meu povo, a galera do Mente na Mesa. Entra a década, sai década e o estilo de vida francês ainda tá em alta. O apreço pela gastronomia, pela estética, o joie de vivre e a alegria de viver. Todo mundo ama, todo mundo quer. Você pode torcer o nariz e dizer, nossa, mas francês é tão arrogante. Mas deve admitir que talvez seja por esse orgulho que a população geral está resistindo a essas tendências de trabalhar mais do que viver, de comer assistindo TV, comer fast food. É lógico que existe fast food e está crescendo, ninguém é imune nesse mundo. Mas la résistance permanece forte e eu acho que eles não vão sucumbir totalmente tão cedo assim. Vocês vão ver mais pra frente que tudo que a França é em termos de política e cultura veio dessa exigência de ter o melhor, de se viver bem, que muita gente considera arrogância. Paris é um polo cultural desde sempre por ter essa posição geográfica muito favorável. Se você procurar no Google Earth, Google Maps, você vai ver que todas as estradas da França convergem para Paris. E dentro de Paris existe uma estrutura radial de ruas que se encontra no centro. Isso é também uma estratégia de guerra. Mas é por isso que é uma parada obrigatória de comerciantes de tudo que hoje é Europa e Oriente Médio. Assim, a cidade se tornou um centro cultural. E já sabem, né? Quanto mais contato com culturas diferentes nós temos, mais criativos a gente fica. Viajar abre mente, ler coisas sobre o mundo abre possibilidades. E Paris tinha isso naturalmente. Então você imagina uma criança que nasce e cresce nesse ambiente. É claro que ela vai se tornar uma revolucionária de alguma forma. Na minha opinião, é isso e a monarquia da época que ajudam a construir essa pátria viciada em prazeres, estéticas e reclamar, né? Mas com muito joie de vivre e equilíbrio. Porque ao mesmo tempo que você tem, de um lado, a família real extremamente vaidosa e amante da gastronomia, criando tendências e novos costumes, a gente tem um povo passando necessidades e querendo se adaptar a essas tendências. Mas não podendo se dar o luxo de ser guloso, porque não cabe nas condições de vida. Então, o povo francês, em relação à comida, ao mesmo tempo que aprendeu a apreciar coisas gostosas por causa das modas emergentes, teve que ser muito comedido e aprender a curtir o que tinha enquanto tinha, bolando estratégias de maximizar a experiência e assim moldando uma cultura de valor à qualidade e seletividade, mas também de muita moderação. Vamos por parte então, pegando aquela França da Idade das Trevas, coitadinha dela, né? Até o começo do século XVI, a galera era meio brucutu, assim. Ela comia com a mão, limpava a boca na toalha de mesa, e nem tinha toalha de mesa, então na verdade limpava na manga da camiseta. E aí, no meio do século XVI, chega essa mulher que faz a Nivea no mesmo dia que eu, e talvez a gente tenha uma conexão cósmica. É a nova rainha da França, que chega diretamente da Itália, a deusa absoluta, Catarina de Médici. com a charrete, como chama a carruagem chique de doer. A carruagem vem lotada de alcachofra, de trufa, de cogumelo. E os servos que faziam a comida do jeitinho que ela gostava, porque ela não aceita nada menos. A Catarina foi a mãe dos bons costumes na França, que depois se espalhou pelo mundo. Ela introduziu etiqueta, o uso de garfo, ela amava alcachofra e tinha chefes especializados em fazer seus vegetais. Isso foi um choque para a época, uma pessoa da realeza comendo legume, quando a ostentação era carne. Então, ela comia comida de camponês? Não, amigos, os banquetes da realeza agora não se resumem só a assados e carne. Aquela cena clássica da Idade Média, da Idade das Trevas, aquela cena que é tudo de madeira e a galera comendo como se fosse uns animal, isso some. Agora a gente tem louças, enfeites, adornos, comidas com estéticas, tudo porque a tia Cata quis. Isso lançou uma moda de comida feita do modo italiano da época. Tudo muito simples, menos vulgar. Só um parêntese aqui. Quem tinha instaurado essa culinária, entre aspas, vulgar para começar, tinha sido a própria Itália na época do Império Romano. As coisas mais esquisitas consumidas pelos franceses, tipo foie gras, perna de rã, escargot, tudo isso data do Império, mas permanece. No futuro, se desenvolvendo e se adaptando ao estilo francês, ou seja, taca manteiga em tudo isso. Fecha parênteses. Mas a ascensão da gastronomia chega mesmo quando o verdadeiro pioneiro gourmet, o Rei Sol, Luís XIV, assume o trono no século XVII. Ele é o filho do Luís XIII, que era extremamente vaidoso, caprichoso, ostentando geral. É que nem Rihanna dizia, né? Louis XIII and it's all on me, nigga, you just bought a shot. Né? Quem sabe, sabe. O Luizinho XIV herdou esse amor ao luxo, mas adicionou aí uma grande paixão por comida. Ele decidiu mudar para o Palácio de Versalhes e decidiu que ia começar a cultivar sua comida no próprio quintal, aquele quintalzinho básico. E foi aí que muitas técnicas de agricultura foram estudadas e desenvolvidas, porque o Luizinho exigia o morango o ano todo. Le Potager du Roi era uma horta gigantoresca de 8 hectares. Tinha 450 variedades de frutas e vegetais, centenas de jardineiros e o líder deles era um cara chamado Jean-Baptiste de La Contine, um jovem advogado que aprendeu jardinagem numa viagem à Itália. O Jean desenvolveu diversos métodos agrícolas para atender aos caprichos do rei. Ele estudava jeitos e jeitos de fazer com que os vegetais ficassem maduros antes da estação, de melhorar o sabor, o tamanho, padronizar, vixe, a lista vai embora, velho. O figo era a grande paixão do Rei Sol e tinha que dar o ano inteiro, e tinha que ser doce o ano inteiro. A ervilha era a grande mania da realeza e tinha que dar de balde. Então o cara tomou aquele jardinzinho básico como um grande laboratório e fez muitos testes bem-sucedidos, deixando o Luís muito orgulhoso da hortínia dele. Ele trazia visitas oficiais pro jardim e todos ficavam muito impressionados. Veja bem que a administração da França podia estar uma zona, né, amigos? Mas a gastronomia era impecável. Vamos falar de um plano pros camponeses parar de passar fome? Então, né? Você já viu meu jardim? Vem cá, rapidão. Ele começou a fazer uns banquetes suntuosíssimos e exigia que a comida fosse bonita, já que ele tinha uma mania de arquitetura e de simetria. E enquanto isso, meu amor, os camponeses comiam bouillabaisse com pão todo santo dia. Porque a francesa a gente acha que é chique, né? Chama bouillabaisse. E hoje em dia existem releituras muito boas, realmente. Mas na época era só uma sopa barata, que dava pra fazer com legume e resto de peixe. Você tá sentindo esse cheiro também? É cheiro de emputecimento. No século XV, os sabores fortes das especiarias ainda reinavam. O pessoal carregava mesmo no tempero. Mas no século XVI, a tia Cata trouxe essa moda, que é a forma italiana mais simples do preparo da comida, com pouco tempero, respeitando o sabor e consistência reais dos alimentos. E aí, no século XVII, chega um homem que ia praticamente criar a gastronomia francesa como conhecemos. No início da era moderna, nasce em Dijon o François-Pierre de La Varenne, trazendo muita manteiga na veia. Que homem, amigos! Como o Luís XIV, esse que a gente acabou de dissertar sobre, dava muita importância para a gastronomia, quando ele encontra o La Varenne, o cara vira o queridinho do rei. Ele é o primeiro chefe celebridade da história. Ele deu uma quebrada nos costumes italianos ali e começou a criar a forma francesa de se cozinhar. Ele que criou os molhos amanteigados, por exemplo. Antes usavam farinha de rosca para engrossar os caldos, mas agora usavam roux. Ele lançou um livro chamado Le Cuisinier François, a cozinha francesa, que lançou termos tipo bouquet garni, caldos e reduções, clarificação usando clara de ovo e método de temperar a gema para que ela sirva para engrossar sem cozinhar a gema. Como se não bastasse, lançou também um livro para abranger a confeitaria, Le Pâtissier François, a confeitaria francesa. Esses foram os primeiros livros oficiais de gastronomia, originalmente francesas. Eles foram reimpressos por 75 anos, sucesso total. O cara, basicamente, definiu o que seria a culinária tradicional pelos próximos séculos, assim. Muito valor a vegetais da época, textura, sabores naturais, assim como estética. Ele eliminou quase que completamente o uso de especiarias, comparado com o que se usava antes, né? E agora valorizando as ervas, assim como manteiga e creme de leite. Outro chefe celebridade da época foi François Vatel. Ele era impecável, perfeccionista. Tinha como orgulho nunca decepcionar o rei. Isso contribuiu tanto com a sua ascendência quanto a sua morte. Tan, tan, tan. Não, sem zoeira, o cara tinha toque, basicamente. Tá diagnosticado. Não, tô zoando. Eu entendo que a vida do cara era fazer banquete, que a pressão pra agradar o rei devia ser absurdamente enorme. Acontece que em abril, na época da Páscoa, ele fez uma série de banquetes que foram um sucesso um atrás do outro. Imagina, o cara recebendo parabéns, fazendo o trampo mais importante da vida dele, recebendo piscadelas do rei. E até que no último dia, falta carne. Migos, isso é vexame até pro buffet mais mequetrefe. Ele errou nos cálculos. Acabou a piscadela de rei. Todo mundo puto. Eu nem cheguei a experimentar o ganso. Como é que tava o ganso? Eu não comi o ganso. Imagina. Vamos esperar aqui até o dia seguinte. Novo dia, nova esperança. Sexta-feira santa, vai ter frutos do mar, peixe fresquinho, sucesso, né? Mas vamos dar aqui uma geral de como era o transporte desse tal de frutos do mar fresquinho da época. A costa mais próxima de Paris, que fica no norte da França, é a costa britânica. Para levar os peixes fresquinhos, era assim que funcionava. Uma equipe de pescadores acorda num dia cedinho, pesca os peixes tudo, os frutos do mar, as lagostas, tudo certinho. Joga tudo na orla, onde já tem uma galera separando as espécies, dando uma limpadinha ali básica, colocando em uns cestos intercalados de camada de alga, que ajudava a manter o frescor. E aí, coloca tudo numa charrete, dessa vez a charrete mesmo. E isso demorava cerca de 30 horas. E aí, de Deauville, que é a cidade da costa mais próxima até Paris, dá 40 horas a pé e 14 horas de bike. Isso mesmo, eu consultei o Google Maps. Pra charrete, eu imagino que seja entre essas duas velocidades, porque o cavalo não vai correndo pra ficar cansado e chacoalhando a mercadoria, né? Por isso que eu tô considerando aí que seria uma viagem ininterrupta de umas 24 horas da cidade mais próxima da costa até a cozinha do rei. Imagina o quão sujeito a atraso isso está. Voltando ao Vatel, ele tava lá no quarto à luz de velas, no horário que ele deveria estar dormindo, com os olhos estalados naquela afliceta de quem não podia mandar um áudio no zap pra fazer aquela pressão. Mano, cadê você? Não, velho, tinha que esperar no escuro. Chegou no dia seguinte, o horário do banquete chegando, e nada do maluco da charrete chegar. Puta merda. É a minha honra em jogo, ele diz. Vai ser a segunda mancada, o rei vai mandar cortar minha cabeça, vão me linchar. O que eu faço, Jesus? E eu acho que não foi Jesus que falou isso no pé do ouvido, mas ele decidiu enfiar uma estaca no próprio coração. E reza a lenda que 40 minutos depois, a encomenda chega. Chega o século XVIII e com ele, o iluminismo. Quem estava no governo era o Luís XVI, um rei com um rei na barriga. Ele era absolutista, filha da puta assim, sabe? E durante a gestão dele, que foi muito porca por sinal, foi quando a França passou pelos momentos de maior necessidade. Maior fome, miséria, problema fiscal, desigualdade social, tudo fodido. Como eu citei no começo, Paris era a rota de tudo que é tipo de gente, gerando ideias na cabecinha dos franceses. Eles tiveram contato com as ideias de um filósofo inglês chamado John Locke e começaram a desenvolver as ideias próprias. Surge o iluminismo e os principais iluministas eram franceses. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Quesnay. Pois bem, eles não podiam ficar na rua falando sobre essas ideias e nem arriscar tornar a própria casa um alvo. Então, o ponto de encontro principal para desenvolver essas ideias eram esses estabelecimentos públicos não vigiados pela Guarda Real. Café, taverna e restaurantes populares, onde eles podiam dissertar sobre tranquilamente. Isso gerou um boom no consumo das bebidas da época, como café, chocolate, chá, e esses estabelecimentos prosperaram. Eles ficavam bebericando os bagulho por horas e horas e conversando sobre as ideias. Nessa época, a comida já era tão escassa que era formada de sopa rala vegetal e nada de carne. Os açougues fecharam, a galera se prostituía por um trocado, enquanto o Luizinho tava lá vendendo, jogando cartas e experimentando a nova invenção chamada sanduíche. O que salvou a população da fome foi a batata, que veio para a França da Inglaterra, onde eles já usavam para alimentar porcos. Mas naquela situação, qualquer coisa vai, né? Vai comida de porco. E a surpresa é boa, porque você sabe que batata é tudo de bom e tem infinitas aplicações. Todo o iluminismo e o emputecimento geral da nação leva à Revolução Francesa, que já derrubou essa porra de monarquia absolutista em 3 anos. A Revolução deu uma baqueada na galera, mas era apenas um investimento de tempo, porque depois as coisas melhoraram bastante e os estabelecimentos alimentícios começaram a funcionar a todo gás de novo uns aninhos depois. E no século XIX teve a Revolução Industrial, que gerou produtos alimentícios preparados em série, possibilitando a venda em mercearias. Nessa fase, acabou o banquete, tá? Acabou. Era a época das guerras napoleônicas e após o vexame da monarquia, meio escroto ficar de ostentação com comida, né? Então, agora os jantares eram mais íntimos, com até 10 pessoas ali, uma coisa mais discreta. O serviço começou a ser oficialmente a francesa. Serviço à francesa não tem origem na França. Ele é uma adaptação do serviço russo. Colocavam todas as comidas na mesa e o próprio convidado se servia. No serviço russo, era tudo colocado ao mesmo tempo, larga lá. Mas francês não podia admitir isso, não é mesmo? Desde a tia Cata, a gente é refinado. Então, o que fizeram foi adaptar uma refeição em 5 partes. Assim, uma quantidade moderada de comida ficava na mesa, sempre fresquinha e quentinha. Então, o primeiro prato era sopa, depois entradas, aí carne assada, legumes e, finalmente, a sobremesa, que vinha com um vinho digestivo. Lógico que sobrava muita coisa, né? E reza a lenda que os nobres, que estavam falidos, iam pegar os restos da cozinha e ganhavam ali uma renda extra. Porque resto de banquete de chefe gourmet era hiper lucrativo. Melhor que avô. É aí que entra mais um chefe celebridade do século XIX. O Marie-Antoine Carême. Ele que começou a se auto-intitular um chefe, adicionou os uniformes e aquele chapéu gigante e criou diversos pratos, tipo merengue, nougat, vol-au-vent. E o Carême foi quem deu a cara da gastronomia moderna tradicional, que só seria quebrada pela Nouvelle Cuisine. Ele fazia questão de que todo prato servido fosse arquitetônico e lindo, maravilhoso. Lógico que inspirado na Revolução Industrial, onde é exigida uma linha de produção e métodos exatos, ele instaurou os mesmos conceitos na cozinha. Otimização de tempo, tempo de cozimento exato, padronização de técnicas de temperatura, etc. Mas foi Auguste Escoffier, no século XX, que terminou de definir o que seria o funcionamento de um restaurante francês, da gastronomia contemporânea. O Escoffier participou e se fudeu muito na Primeira Guerra Mundial. Ele já tinha trabalhado com um tio no restaurante antes, mas com 19 anos passou muito perrengue nessa guerra. Foi capturado, aquelas coisas tensas, mas sobreviveu. E assim que a economia deu uma brecha, ele já tratou de abrir um restaurante para chamar de seu. Junta os conhecimentos de Carême, que já eram super metódicos, e adiciona uma experiência militar. Temos um filhinho que é uma cozinha hiperprodutiva, porém, um ambiente hiper difícil de fazer parte. Até hoje, a gente tem esse estilo de cozinha vivo, que, quando se trata dos métodos de organização militares, são ótimos. O Escoffier elabora um sistema de praças, onde cada preparação tem a sua bancada correta, e o cozinheiro responsável com linha de produção, tempos sincronizados. A gestão da cozinha em forma de brigada militar. Aí chega a Segunda Guerra Mundial, ou sofrência. Paris dá uma baqueada, né? Mas a gastronomia resistia bravamente, meio catando cavaco ali. Alguns americanos mudaram pra França no pós-guerra. Tipo a Julia Child, porque o marido dela era um diplomata que foi transferido pra França. Até pra dar uma coordenada no pós-guerra. Quando ela comeu comida francesa, foi amor à primeira vista. Então ela decidiu fazer uma escola de culinária e escrever um livro de comida francesa pra americano. Os Estados Unidos, na época, era uma nação que estava rica por causa da indústria bélica, com os bolsos cheios por causa da Segunda Guerra Mundial, mas ainda estava reaprendendo a comer desde a crise de 29, 10, 15 anos atrás. Se você quer saber por que durou tanto tempo pra galera se readaptar, ouça o meu podcast, crise de 29. É ótimo. Então, o que a Julia Child fez foi dar um norte nesse novo jeito de cozinhar. Ela ganhou um programa de TV em 63 e foi disseminar a cuisine françoise para os americanos. Eles ficaram tão empolgados, né? Lógico, crème de la crème da época se tornou em visitar a França e comer as comidas tudo. Ao mesmo tempo, o chef Paul Bocuse já estava cozinhando ali uma outra revolução culinária francesa. Só foi pegar mesmo nos anos 70, mas a Nouvelle Cuisine estava nascendo nos anos 60. A ideia era servir uma comida mais delicada, mais focada em excelência de produção. Menos açúcar, gordura, tempero, mais coisa natural. Agora, o serviço, ao invés de ser aquele a francesa, que na verdade é russo, que ficava tudo na mesa e as pessoas se serviam, agora começaram a vir pré-empratados. Assim, previne desperdício também. Os pratos eram arquitetônicos antes, mas quando as pessoas se serviam, ficava tudo lá destruído, né? Não dá pra evitar. E até todo mundo acabar de comer e ele ser retirado. Agora não tinha mais chance de acontecer isso esteticamente. Acabou, você não precisa ficar olhando pra bagunça. O Paul Bocuse, que é lógico não fez isso sozinho, tem outras pessoas envolvidas, ele introduz na cozinha francesa esse tal de menu degustação, que pode ter quantos cursos você quiser. É tipo uma construção de sabores, de densidade, de experiência, uma porçãozinha de cada vez. Ele mantém até hoje 3 estrelas Michelin, que ele começou a conquistar em 65. O cara é um mito. E depois vem a gastronomia molecular, que eu já tenho um episódio sobre isso, que foi co-criada com um cientista francês, o Hervé Thys, que no caso não sabia cozinhar, ele tava lá de gaiato, né? Uma pura coincidência do destino ele ser francês. O estilo de vida francês tradicional é todo voltado para arte. A globalização tá vindo por aí e tá mudando algumas coisas, mas eu queria de coração que alguns costumes se mantivessem, né? Os visitantes da França, gringos que moram na França, relatam que tirar um tablet ou um notebook para trabalhar num café, como é costume em diversos outros países, é a coisa mais estranha do mundo. Você se sente um ET, porque pro francês um café serve para tomar café, para conversar, para ler um jornal, mas com café. Café é café, não é trabalho. E dizem que alguns empregos oferecem 2 horas de almoço para que as pessoas possam comer bem, com calma, sem estresse, e ainda tirar uma bela de uma soneca depois. Tem gordura? Tem muita gordura. Mas também tem muito legume e vegetal. E tem o senso de importância, as prioridades, né? Enquanto um americano faz fila para comprar um iPhone, francês faz fila para comprar um figo da época, uma boa baguete. E tudo que é da época tem preferência. O nosso argumento aqui é do preço, que fica mais barato quando é da época, mas por lá é só porque eles acham mais gostoso mesmo. Eles serem presentes nas refeições sem a influência de eletrônicos e de estímulos além de uma boa conversa, ajuda na percepção de saciedade e eles acabam comendo menos, sem necessidade de petiscar entre refeições. O mais importante, na minha opinião, é que a comida na cultura francesa não é de nenhuma forma associada com emoções, além de prazer, mas sim com arte e alimentação. É um dos países com a menor taxa de obesidade do mundo. Existe o fator de equilíbrio alimentar e blá blá blá, mas tem outro fator. O país é tão pequeno que vaga de carro vale ouro. Isso na Europa inteira, né? O costume é mais andar a pé, de bicicleta, ou quando a distância é grande, pegar um táxi. Os prédios centenários também ajudam. Por ter sido uma evolução urbana muito rápida, as cidades lotaram de prédio antes da invenção do elevador. E agora, para destruir monumento, só para ter elevador. Então, muitos dos prédios ainda só têm a possibilidade de subir escada na raça mesmo. Não seja vergonhoso, compartilhe esse episódio com seus amigos. Olha o tanto de informação que tem, onde você vai achar isso compilado desse jeito, bebê? É um prazer fazer esse conteúdo pra vocês. E como diria o nosso Messias, o glorioso ET Bilu, busquem conhecimento. Até mais. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert.